745 minutos. Boa tarde, Sr. Secretário de Estado. Boa tarde, Srs. e Srs. Deputados. E dou já a palavra ao PSD para começar com as primeiras questões. Portanto, tem 5 minutos. Depois o Sr. Secretário de Estado tem 5 minutos para responder. Muito obrigada. Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Esta é seguramente a nossa última reunião em que participa o Sr. Secretário de Estado. Não queria, portanto, deixar de lhe fazer em nome do PSD uma saudação muito especial pelos momentos que nos proporcionou aqui ao longo destes 4 anos e meio. Nem sempre estivemos de acordo na discussão de diversas matérias, mas, no fundo, pode concluir-se que os nossos encontros foram importantes e que procuraram, de algum modo, contribuir para que o desporto evoluísse no bom sentido. Queríamos também agradecer-lhe estas pequenas lembranças que nos trouxe, que representam, de facto, também um sinal de despedida. Eu, sobretudo, em nome dos meus 7 netos, agradeço, porque é para eles que estas lembranças se destinam. Queria colocar-lhe algumas breves questões nesta nossa primeira intervenção, a primeira das quais tem a ver com os jogos da lusofonia que vão ter lugar a partir do próximo mês de julho. E o que lhe queria pedir era que o Sr. Secretário de Estado nos fizesse aqui um ponto da situação em relação à forma como os jogos estão a ser preparados nesta sua fase final e qual a perspectiva que tem à forma como vão decorrer. Creio que é um momento importante para a lusofonia, de um modo geral, mas neste caso especial no que tem a ver com a vertente desportiva, que eu sei que é um aspecto importante seguido apaixonadamente em todos os países de expressão portuguesa. E creio que estes jogos poderão expressar exatamente esse sentimento. Portanto, era isso que gostaria de começar, que nos fizesse um ponto da situação em relação à forma como estão a ser organizados estes jogos e às expectativas que estão a criar. A outra tem a ver com algumas cenas desagradáveis que nós tivemos a oportunidade de constatar, infelizmente, neste último fim de semana. Uma em relação ao handball, no Algarve, onde houve cenas de facto lamentáveis, e a outra que aconteceu na Academia do Sporting em Alvalade. Nós, sobretudo no futebol, em Alcochete, nós, sobretudo no futebol, não estamos habituados a cenas lamentáveis deste tipo, e chocou-nos a todos profundamente aquilo que aconteceu. Não vale a pena estar aqui a dizer quem são os culpados, porque certamente os haverá, embora mais de um lado do que do outro, mas dos dois lados, mas o que ressalta daqui é que, de facto, terá havido algum descuido no que toca à organização. Porque se é verdade que nos jogos organizados pela Liga este ano, e houve alguns em que se correram riscos importantes, mas que foram ultrapassados, se calhar não foram tomadas todas as medidas pela Federação Portuguesa de Futebol, pensando que era um jogo entre miúdos e que, portanto, não valia a pena levar tão a sério, mas acabou por constatar-se que era exatamente ao contrário. Até agora, confesso que ainda não nos ouviu nenhuma voz do Governo, particularmente da Secretaria de Estado do Desporto, condenando estas atitudes. Gostaria também de ouvir sobre isto e, sobretudo, lhe perguntar o que é que terá falhado nesta circunstância. A outra tem a ver, de um modo mais alargado, com um aspecto que também é importante e que diria mesmo que é fundamental para quase todos os clubes e quase todas as federações. As eleições legislativas estão à porta, coincidem, de um modo geral, as eleições legislativas com as Assembleias Gerais que vão dar aso às mudanças de estatutos no respeito pelo novo regime jurídico das federações. E o que lhe queria perguntar em relação a este aspecto, de uma forma mais generalizada, é quantas federações até agora já atualizaram os seus estatutos e as adaptaram, como é evidente, ao novo regime jurídico. Nós sabemos que até agora foram poucas, mas gostaríamos que sobre este aspecto nos desse dados mais concretos. Depois, também gostaria de lhe perguntar se vai haver da parte do Governo alguma tolerância em relação àqueles que não vão apresentar essa renovação dos estatutos, porque todos nós pensamos que certamente não haverá a possibilidade de cumprimento por parte de todos. E depois, também, se não atualizarem os estatutos, o que é que vai acontecer a quem o não fizer? por exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol não tem os seus estatutos atualizados, há jogos de apuramento para o Campeonato do Mundo a decorrer e vão ainda acontecer em setembro. O que lhe pergunto é se, por exemplo, em relação ao futebol, se os estatutos não forem aprovados, se vai cumprir-se a lei e se, portanto, vai ser retirada a estas federações o estatuto de utilidade pública. Portanto, a Federação Portuguesa de Futebol vai organizar jogos do Campeonato do Mundo sem o estatuto de utilidade pública ou o Governo vai, enfim, deixar andar, deixar passar e fazer de conta que não se passa nada? Este é um aspecto importante sobre o qual me pedia uma resposta sua, despedindo-me, em nome de todos nós, aqui do nosso grupo parlamentar, saudando mais uma vez e agradecendo a sua presença aqui.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder, que tem também 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Presidente e as senhoras e os senhores deputados nesta reunião e dizer que é mais uma vez com muito gosto que procuro, no âmbito parlamentar, esclarecer e responder às questões que nos são colocadas quanto ao nosso exercício. Diretamente, relativamente às questões do Sr. Deputado Arbir Cristóvão, para dizer o seguinte. 1. Jogos da Lusofonia. Esses jogos iniciam-se no próximo dia 11 de julho. São jogos promovidos pela Associação dos Comitês Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa, a ACOLOP, e têm aqui nestes jogos que se realizam em Portugal a principal responsabilidade dirigida ao Comitê Olímpico de Portugal. A nossa relação com o Comitê Olímpico de Portugal é uma boa relação de trabalho, que nos tem permitido manter uma ligação muito próxima com o Comitê Olímpico em termos de acompanhamento da organização, sem nenhuma interferência da nossa parte. Não há sequer nenhum representante do Instituto de Desporto na área executiva dos Jogos do Comitê dos Jogos da Lusofonia, porque eles são de integral responsabilidade do Comitê Olímpico. Como deve saber, nós fizemos um contrato de programa com o Comitê Olímpico em função do qual concedemos um financiamento de 1.400.000 euros. O Governo autorizou também a cunhagem de uma moeda que foi apresentada há cerca de 15 dias na Casa da Moeda, o que acrescentará mais 400-500.000 euros no orçamento do Comitê Olímpico. Houve também um conjunto de contribuições das câmaras municipais onde se realizam os jogos, que são várias aqui na zona da região de Lisboa. E os jogos terão umas centenas, 6 ou 7 centenas de atletas dos diversos países da lusofonia, entre os quais se contarão alguns atletas do maior nível português, também brasileiro, também angolano. Creio poder dizer que tudo tem corrido com normalidade, ou seja, que, exceto um pequeno problema que terá aparecido hoje, que tem a ver com dificuldades financeiras da missão de Timor, que estão a tentar ser resolvido. Não há, do meu conhecimento, nenhum problema que impeça que os jogos decorram com normalidade. Haverá, certamente, alguma expectativa quanto à questão desportiva destes jogos, que é uma questão difícil de entender. Porquê? Porque, tratando-se de jogos que envolvem os países da lusofonia, em diversas modalidades, são muito diferentes as capacidades e competências das respectivas equipes, o que dará alguns espetáculos desportivos de menor qualidade, mas dará também alguns de alguma qualidade. Portanto, esperamos que estes jogos corram bem durante os dias em que eles acontecerão aqui na região de Lisboa e em Portugal, e que continuem aquilo que foi já um momento bom da lusofonia acontecido em Macau nos primeiros jogos. O meu desejo sincero é que, correndo tudo bem em Portugal, haja um país da lusofonia disponível para organizar os próximos. As conversações que têm havido, que são do meu conhecimento, apontam para poder ser o Brasil ou Angola. Confesso que desejaria que isso acontecesse, e quando eu refiro isto no final da resposta é porque, apesar de tudo, não estou totalmente seguro, porque estes jogos são jogos que implicam um investimento forte, Investimento forte não é grande problema para Macau. Investimento inevitavelmente decidido é para Portugal, porque Portugal é a pátria da lusofonia, é da lusofonia, portanto, nós não podemos fazer grandes ponderações, a não ser fazemos e procuramos minimizar os custos. Para os outros países eu já tenho alguma pequena reserva, espero que pequena, mas espero decididamente que os jogos corram bem e, por isso, permitam a um outro país promover a sua organização. Quanto às questões que aconteceram num jogo de Júnior Sporting Benfica, também num jogo de handball, e eu acrescentaria, Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão, também em jogos de futsal, também em alguns jogos de basquete. Eu, se quiser ser simplista, direi, é o defeso do grande futebol. E quando se olha para as imagens e as fotografias destes incidentes absolutamente negativos, destes incidentes absolutamente deploráveis, o que é que nós vemos? Vemos, e as forças de segurança também o veem, são as pessoas que nos jogos de futebol, de quando em quando, provocam distúrbios, que agora, tendo o futebol de férias, vão para pequenos recintos com as mesmas intenções. Nós temos feito um enorme esforço para procurar, pela via da legislação e procurar pela via do convencimento com reuniões com os clubes, obstar a que as claques sejam sempre um elemento perturbador e não um elemento festivo. Temos procurado isso. A nova legislação sobre violência adoptada pelo Parlamento aponta nesse sentido. Aponta no sentido da recomendação de um caráter preventivo da presença dos espectadores, no sentido de exigir que os adeptos organizados em claques tenham contornos de organização cívica e não contornos de um grupo disforme de pessoas que vão aos espetáculos esportivos sem grandes preocupações de civilidade. Temos feito esse esforço, ainda não está totalmente conseguido, levará alguns anos, e o que é pena é que devo dizer que digo com alguma mágoa, é que os dirigentes desportivos não apostem eles também fortemente nesta cruzada. Não apostem eles fortemente, sejam muito tolerantes e muito desculpabilizadores. Eu, quando digo desculpabilizadores, digo até ao ponto de referir o seguinte, Sr. Deputado. Normalmente, o discurso começa por não havia condições. Todos os estádios e todos os locais onde há prática desportiva têm condições para que os espetáculos aconteçam tranquilamente. A questão é que as pessoas respeitem o local onde estão, o espetáculo que estão a ver e respeitem aqueles que estão ao seu lado. Todos têm condições. Às vezes dou comigo a pensar, quase parece que nós, perante dois ou três ladrões de lojas, respondamos, para que é que põem as coisas nas montras? Não era preciso. Estão a sugerir que se faça isto ou aquilo. Nós temos feito esse esforço, esperemos que esse esforço continue e que consigamos obter cada vez melhores resultados. Finalmente, estatutos. Nós temos como prazo para a adoção de novos estatutos 27 de julho, que é o prazo de 6 meses depois da saída da lei e da aprovação de uma portaria que definia as modalidades. A indicação que eu tenho quanto às federações que já têm os estatutos aprovados é a seguinte: triatlo, natação, paraquedismo, esgrima, motociclismo, basquetebol, ténis, voo livre, ténis de mesa, motonáutica, atletismo e canoagem, o que representa já um número bem interessante. Em processo de marcação da Assembleia Geral para aprovação, o futebol, o golfe, o judo, o surf, o corfball, o rugby, o remo, o handball, ginástica e penso que o voleibol. Tudo isto eu espero esteja concluído a 27 de julho. Os que não estiverem concluídos a 27 de julho, Sr. Deputado, nós, depois de fazermos esse rastreio, iniciaremos um processo de averiguação sobre as razões pelas quais não foi concluído a tempo o estatuto. E nesse processo de averiguação é o processo que a lei prevê. É um processo que poderá, se entretanto não forem justificadas as razões, se entretanto não forem ponderadas por parte das federações motivos fortes para não terem até aquele prazo 27 de julho promovido a aprovação dos estatutos, em última análise levará à perda da autoridade pública desportiva nos termos em que está definido na legislação aprovada no Parlamento, na Lei de Bases e depois no regime jurídico das federações desportivas. Eu creio que nós levámos um ano a discutir a Lei de Bases, levámos mais um ano para fazermos uma discussão muito participada do regime jurídico das federações, no Conselho Nacional do Desporto, com as federações. Portanto, todas as entidades estão suficientemente cientes de quais são os contornos, quais são as questões que se colocam para a adaptação dos seus estatutos. Agora, depois do regime jurídico ser aprovado, já passa mais meio ano para que essa aprovação se faça. Portanto, não há nenhuma razão que nós vejamos para que isso não seja pronto a 27 de julho. Se as houver, nós atenderemos. Vamos, a partir de 27 de julho, abrir um dossiê de averiguação para cada uma das federações que não tenha os estatutos devidamente aprovados, porque esta reforma legislativa que começou na Lei de Bases, passou no regime jurídico, é uma reforma para levar a sério. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, e passo a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Sr. Deputado Fagundes Duarte.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Secretário de Estado por várias razões. Uma, porque, não sei se para bem, se para descanso de todos nós, provavelmente esta será a última reunião connosco nesta comissão, pois nunca sabe se haverá alguma razão pertinente para que voltemos a ter o prazer de ter o Sr. Secretário de Estado connosco. De qualquer maneira, estamos em fim de legislatura e esta área da juventude e desporto, que faz parte da área de intervenção desta comissão, não tem sido, isto em grande parte culpa nossa, e de facto já numa outra vez que aqui o Sr. Secretário de Estado aqui esteve, já tive a oportunidade de salientar esse aspecto, muitas vezes esta área não tem a visibilidade no âmbito dos trabalhos da Comissão que nós gostaríamos. Mas, enfim, acontece, e também acontece que, como na intervenção anterior do meu colega do Roberto Cristóvão, quando se trata de juventude e desporto, normalmente a tendência é para nos ocuparmos do desporto. Eu gostaria, e está ali a minha colega Luísa Salgueiro, que tem sido a nossa bandeira, que tem sido a nossa porta-bandeira na área da juventude, eu gostaria de certa maneira, de perguntar, pois a minha colega acrescentará alguma coisa, se assim o entender, que, estando nós em fim de legislatura, em época de balanço, e tendo sido feito muito trabalho na área da juventude e desporto, e concretamente da juventude, que não tem sido, em nosso entender, não tem tido o eco junto à opinião pública que gostaríamos que tivesse tido, eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado aproveitasse esta oportunidade para, em jeito de balanço, trazer aqui para a nossa presença um resumo, uma síntese de tudo aquilo que, de uma maneira geral muito positiva e bastante avultado, tem sido feito durante esta legislatura em matéria de política para a juventude. Eu peço licença à Sra. Presidente para passar o resto do tempo a palavra à minha colega Luísa Salgueiro, que eventualmente terá muito prazer em fazer algumas perguntas concretas ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigada ao Sr. Presidente e naturalmente ao meu colega Luís Fagundes. Eu não tenho grandes questões novas para colocar ao Sr. Secretário de Estado, mas é sempre um prazer, há sempre algumas dúvidas que nós temos presentes para quem acompanha a muita atividade que a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto desenvolve, e aquilo que eu gostaria mais de fazer será uma atualização, digamos, de algo que ainda há muito pouco tempo discutimos aqui em questões de matéria de juventude. E para evitar repetições, e porque penso que as informações que o Sr. Secretário de Estado deixou aqui na última vez foram esclarecedoras relativamente relativamente à quase totalidade dos pontos, permitia-me renovar a questão que se refere aos Conselhos Municipais da Juventude e se a Secretaria de Estado tem nota de como tem evoluído a aplicação nos diversos conselhos da legislação que aprovamos nesta Casa sobre esta matéria e do posicionamento da Associação Nacional de Municípios sobre isto. E a inevitável questão de se há previsão de ainda apresentar o Programa Nacional da Juventude ou não. Relativamente ao desporto, não tem, eu fui aqui intitulada de porta-bandeira da área da juventude, relativamente ao desporto não tem sido tanto feito por mim o acompanhamento, mas de todo modo penso que este trabalho desta Secretaria de Estado fica marcado pela elaboração de documentos que vieram aqui à Assembleia e que foram aprovados absolutamente estruturantes do desporto em Portugal, como sejam a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, como seja a legislação de combate ao uso de substâncias dopantes, assim como da violência no desporto. E, portanto, gostaria também, se for possível, e tanto sintético quanto possível, se o Secretário de Estado nos pudesse dar a sua perspectiva relativamente àquilo que foi a alteração no tecido e no panorama desportivo português face a estes três novos diplomas legislativos que, por proposta do Governo, veio esta Casa a aprovar e que, do nosso ponto de vista, foram, sem dúvida, marcantes no panorama desportivo nacional. Muito obrigada. Sra. Deputada, e dou a palavra ao Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, no que respeita ao efeito desta nova legislação quanto à vida desportiva nacional, eu creio que esta nova legislação tem legislação cuja responsabilidade partilho com o Parlamento, porque a primeira e principal das leis foi aprovada pelo Parlamento e discutida aqui no Parlamento. Este pacote legislativo reformulou os textos principais do desporto português e transportou as nossas organizações desportivas para um patamar de exercício democrático e de responsabilidade que até hoje não tinha. Não tenho sobre isso a mínima dúvida. Aquilo que eram organizações, estatutos, regras, regulamentos, antigos de há muito, esquecidos todos os dias, agora têm que ser pensados, têm que ser percebidos, têm que ser discutidos, significarão debate interno nas federações e nas associações, significarão uma atividade de participação muito maior do que ela acontecia até aqui e de responsabilização muito maior do que ela acontecia até aqui. Isso é, para mim, o principal. E esse principal vai acompanhar-se daqui para a frente, ou seja, vai acompanhar-se na vida real das organizações. Hoje não sei qual é o efeito. Sei qual é o objetivo principal. Esse objetivo principal está lá. Basta ler e basta ver o debate que ao longo destes últimos meses as próprias federações estão a fazer internamente para aprovarem os seus novos estatutos. É um debate saudável. É um debate que lhes faz bem. Que obriga todos a discutir tudo. E, senhoras e senhores deputados, quando, a partir destas novas leis, nós sabemos que nas federações desportivas, nas Assembleias Gerais que decidem o principal, que decidem, que tomam as grandes decisões, a partir de agora, é uma pessoa, um voto, sendo que as pessoas das Assembleias Gerais são eleitas livremente, em votação secreta, para serem membros da Assembleia Geral, só isso significa uma garantia de democracia e de exercício de liberdade e responsabilidade que até agora não acontecia. E por isso acho que esses diplomas são diplomas úteis e que potenciarão um desenvolvimento futuro bem interessante e bem mais afirmativo e responsável para o desporto português. Naquilo que tem sido o trabalho na juventude, como esta é, provavelmente, já aqui foi dito, a última reunião deste Governo com esta Comissão na área da juventude e do desporto, permitam-me que eu fale de duas entidades que são de minha tutela e que esquecemos ao longo destes 3, 4 anos. As entidades são a FDTI e a Móveis Jovem. Senhora Presidente, eu trago aqui, eu quando digo esquecemos, digo que se eu disser que falamos 20 minutos destas duas entidades ao longo de 4 anos e disser que esquecemos, não estou a dizer uma e a mesma coisa. Eu tenho aqui 6 dossiezinhos Um para a senhora presidência e depois para os grupos parlamentares, se faz favor, que pretendem ilustrar o que tem sido o trabalho da FDTI, Fundação para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação. É uma fundação que funciona na área da juventude, que destina a sua atividade fundamentalmente aos jovens, mas também a outro público. É uma fundação responsável pela formação e sensibilização em TIC, um pouco por todo o país. O cartão de apresentação está nesses saquinhos que nós colocamos em cima das mesas. O que são esses saquinhos? Esses saquinhos são um kit que a FDTI organizou para entregar nos hospitais às crianças e jovens que estão internados. Isso faz parte de um kit, de um programa que chamamos TIC Pediátrica, que está instalado já em 19 hospitais públicos portugueses e que tem um objetivo. O objetivo é de instalar nas zonas de internamento uma coleção de computadores portáteis, que podem estar lá, podem estar nos quartos, permitir que haja também exemplares de computadores para os pais ou encarregados de educação levarem para casa se não tiverem, e conferir aos jovens internados nos hospitais a possibilidade de eles, em qualquer momento, contactarem com a família, por via das câmaras que estão instaladas, mostrarem-se à família e conversarem com eles, ligarem-se à escola, ligarem-se aos professores e aos amigos e, portanto, minimizar com isso o tempo de internamento hospitalar. Tem sido um êxito este programa. É um programa muito bonito, confesso-vos, que tenho adorado ir ver a abertura destes programas nos hospitais. Ainda estive na sexta-feira passada a fazê-lo em Viana do Castelo e segunda-feira na Guarda e em Viseu, porque é um fator interessantíssimo de humanização da vida em hospital, sobretudo para as nossas crianças. A FDTI está em 100% dos distritos, em 18 delegações distritais e regionais, tem 150 centros de formação, 3 cybercentros, uma unidade móvel, 8 unidades ligeiras, e se folhearem este dossiê, que eu trouxe 6 para cada um dos grupos parlamentares, perceber-se-á qual é o volume de atividade que a FDTI desenvolveu ao longo destes últimos 4 anos. Formação e certificação de 195 mil pessoas, interação com mais de 930 mil utilizadores, divulgação de benefícios TIC em 2000 e tal eventos, divulgação do Centro de Divulgação de Tecnologias de Informação Móvel, que envolveram cerca de 30 mil visitantes, que editou, porque a linha editorial e a edição é uma área importante de trabalho na FDTI, 153 títulos de manuais com mais de 100 mil exemplares. Tudo isto significa o programa Infor Jovem, o programa ASA, o programa da geração Milénio, o programa das competências básicas em tecnologia de informação, o programa de curso técnico de informática e educação e informação, formação para adultos, formações modulares certificadas, tudo isto foram atividades de certificação que a FDTI levou a cabo ao longo destes anos. Fez certificação agora no âmbito do Programa das Novas Oportunidades, em conjunto com outras entidades e em 2 centros próprios em Lisboa e em Pinhal Novo. Todos estes números significam que a FDTI procurou cumprir ao longo destes 4 anos com aquilo que é a sua missão. A missão de, num quadro do programa tecnológico, do plano tecnológico que o governo português lançou mão, procurar ser um instrumento importante no sentido de capacitar a juventude portuguesa, e não só, em condições para o aproveitamento das novas tecnologias de informação. Isto são exemplares, um exemplar para cada um dos grupos parlamentares que pode ser distribuído. São todos iguais. Creio que é importante que a Comissão tome disso devida nota, porque nós temos, sinceramente, feito um grande esforço para dar sentido a uma organização como esta, que ao longo do país tem prestado excelentes serviços. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado, e passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Pianco.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Boa tarde, antes de mais. Muito obrigado também pela possibilidade que dá à Comissão novamente de colocar as questões das áreas sob a sua tutela. Se de facto for a última reunião, aproveito também para lhe desejar bons sucessos e agradecer também a forma como tratou sempre a Comissão, ainda que confesso que estaria bem mais agradado se, ao invés destas bonitas pastinhas e sacolas que nos trouxe, tivesse enviado os documentos que lhe pedi e com os quais, aliás, o próprio Sr. Secretário de Estado se comprometeu. E se bem o lembro, na última reunião de comissão, entre a qual até nem decorre assim tanto tempo, entre essa e esta, não é? Sobre, nomeadamente, o último documento que lhe pedi e que julgo que era do interesse de toda a comissão, pelo menos foi a ideia com que fiquei nessa reunião, e o Sr. Secretário de Estado até se comprometeu em fazê-lo chegar brevemente, que era o projeto do plano de intervenção no Complexo Desportivo do Jamor, nomeadamente do campo de golfe e de todas as intervenções que lá estão a ser feitas, pedido esse que lhe fiz até na sequência do seu próprio convite para irmos ao terreno, convite que esta Comissão, ao que seja, aceitou e que, sim, terá os seus minutos. E, portanto, de facto, agradeço a sacola, saúdo a iniciativa da FDTI, mas estaria bem mais agradado se tivesse alguma preocupação também em fazer chegar aqueles documentos que são essenciais para o nosso trabalho. Importa-nos saber que fica agradado ao humanizar as relações das crianças e o internamento das crianças nos hospitais, é uma tarefa importante, mas também é uma tarefa importante nós sermos capazes de fiscalizar a intervenção do Governo e a ação do Governo na área do desporto e da juventude. Para nós era muito importante ter esse documento, tal como era importante, e eu lamento tornar a colocar esta questão, mas de facto começa a tornar-se incomportável. Também era importante ter as respostas às 10 perguntas que desde 2006 aguardam resposta no seu gabinete e que merecem o silêncio recorrente nesta comissão. Estranho é, e eu não quero obviamente levantar nenhuma suspeita, até porque seria incompreensível, que perguntas feitas por outros grupos parlamentares colocando exatamente as mesmas perguntas são respondidas. E, portanto, eu até confesso que vou tendo a resposta por via indireta, através de outros grupos parlamentares, que felizmente fazem algumas das perguntas que eu também coloquei, e, portanto, agora, não sei se há alguma retaliação da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto contra o PCP por lhe moermos tanto o juízo e por confrontarmos tanto com as nossas posições, que não são sempre, obviamente, iguais às da Secretaria de Estado. Ainda assim, deixo este último repto, pode ser que ainda vá a tempo, algumas delas continuam, obviamente, a motivar dúvidas da parte do PCP. Queria-lhe perguntar duas ou três questões ainda sobre política de juventude, antes de uma sobre o desporto. Uma das questões que este governo tem valorizado muito, e com a qual, obviamente, o PCP está de acordo, é a da dinamização do voluntariado e de programas de voluntariado. Estamos, obviamente, de acordo com essa necessidade e até com esse desígnio da promoção do voluntariado. Com o que não estamos de acordo é, de facto, com a dimensão que depois o Governo tem dado a essa forma de participação cívica. Julgamos que ela merece mais importância e mais do que algumas palavras. Também ficámos bastante, e essa é uma das respostas que aguardo, fiquei bastante perplexo quando vi que o Governo entendia que voluntariado era recrutar jovens para ir trabalhar para o Rock in Rio sem receberem dinheiro. Mas vejo que já desenvolveu dois novos programas. E a questão que lhe coloco é, se toda essa propaganda que o Governo tem feito, nomeadamente da Secretaria de Estado e da Juventude e do Desporto, sobre voluntariado, tem alguma expressão além daquela que eu fui procurar naquilo que é a atividade do IPJ atualmente. E se cinge a atividade do IPJ nesta matéria, Sr. Secretário de Estado, ficamos todos muito desiludidos porque não joga o discurso com a prática. Vamos ver a página do IPJ e o link para as questões do voluntariado está quebrado. Portanto, não nos leva a lado nenhum.
está assim há bastante tempo, porque eu tenho lá ido com alguma regularidade ver se seria uma avaria pontual. Infelizmente não é uma avaria pontual. A parte do que diz respeito a voluntariado em Portugal, voluntariado jovem em Portugal, não existe no site do IPJ. E a única parte, pode ser um erro informático, mas é um erro que já dura algum tempo. A única parte que lá aparece fala de dois programas de voluntariado. E eu gostava de perguntar se é de facto isto que se tem reduzido ou se há um envolvimento do associativismo, até porque os dois programas que estão na página não envolvem as associações juvenis. Nem tampouco as envolvem na definição do projeto, nem no recrutamento dos jovens, ou pelo menos nos formulários e nas informações que lá estão, tal não acontece. E o voluntariado jovem, pasme-se que a página do IPJ anuncia com grande destaque, é um programa de voluntariado jovem nas florestas, em que os jovens vão fazer vigilância nas florestas, o que obviamente merece respeito, e uma distribuição de lâmpadas a pessoas, portanto, com poucas condições económicas, julgo ser essa a expressão, ou com baixo poder aquisitivo. Ora, obviamente que estes projetos são meritórios. A pergunta que lhe queria perguntar é se é isto que resume a política de apoio ao voluntariado e até que ponto é que o Governo está disponível para fazer um plano de voluntariado que ultrapasse estes pequenos nichos de intervenção e que envolva o movimento associativo. Que envolva o movimento associativo e que considere, acima de tudo, como voluntariado, aquilo que é feito hoje no movimento associativo juvenil português. Porque julgamos que também pode ser redutor, mesmo para quem consulta aquela página, julgar que o apoio que há ao voluntariado são estes dois programas, das florestas e das distribuição de lâmpadas. Senhora Presidente, peço-lhe tolerância de um minuto e assim dispenso quaisquer outras utilizações de tempo. Gostava de perguntar ao Sr. Secretário de Estado, já agora, e obviamente responderá se quiser, tendo em conta que não é uma questão que lhe cabe diretamente na sua tutela, mas eu gostava de saber, por uma mera questão de curiosidade, qual é o entendimento que tem da fórmula encontrada pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata para os Conselhos Municipais de Juventude. Já agora gostava de conhecer o que é que a tutela da juventude entende sobre a fórmula que foi encontrada para impor às autarquias a abertura de um chamado Conselho Municipal de Juventude e já agora se tem alguma ideia dos impactos que isto está a ter naqueles que já funcionavam. Naqueles que já funcionavam e que se identificavam com a forma de funcionamento que tinha. Sr. Presidente, Sra. Presidente, para terminar, jogos de lusofonia e, obviamente, valorizando todos os dados que o Sr. Secretário de Estado já nos deixou, gostava de lhe perguntar, uma vez mais, que resposta dará o Sr. Secretário de Estado aos milhares de subscritores da petição para a promoção da igualdade entre a participação de ambos os sexos nos jogos de lusofonia e perguntar-lhe porque é que, ou pelo menos, tendo em conta que será pouco provável corrigir o erro agora, se está disponível o Sr. Secretário de Estado para, no futuro, negociar e impor melhores condições para a participação de ambos os sexos nos jogos de lusofonia como condição para a obtenção de apoios da parte do Estado. Como condição para a obtenção de apoios da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto. Jogos que se afirmam como os jogos de referência em matéria de igualdade não podem, pura e simplesmente, impedir a inscrição de equipas femininas, nomeadamente no futebol e no futsal, por exemplo. Está ou não, e obviamente que não responsabilizamos, não é a ideia, não responsabilizamos o Sr. Secretário de Estado, mas podia ter um papel interventivo, pelo menos no futuro, de estimular a abertura, obviamente, de inscrições para ambos os sexos e até de condicionar, em função disso, aquilo que são os apoios públicos. Não é compreensível porque é que as raparigas e as mulheres atletas não podem inscrever-se nos jogos de lusofonia num conjunto de modalidades. Sobre o complexo desportivo do Jamor, e termino, nós faremos a visita no dia 7 ao que estou informado, ainda assim, Sr. Secretário de Estado, além do documento que julgo que era muito importante que todos tivéssemos, aliás, talvez mesmo durante a visita, fosse importante todos termos o projeto do que está perspectivado fazer ali na mão, era um bom instrumento para nós interpretarmos o que vamos ver nessa visita, mas eu agora também gostava que me explicasse, em breves palavras, certamente, porque que estudos é que este Governo tem, que não deu a conhecer aos grupos parlamentares, que fundamentem a criação de um campo de golfe no complexo desportivo do Jamor, ao invés do investimento na infraestrutura, nomeadamente daquela de acesso ao público e do desporto não profissional, nem semiprofissional, do desporto meramente da atividade física, como agora se chama na lei de base da atividade física e do desporto. Não me posso estender mais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Tiago, quanto a documentos sobre o Jamor, eu não creio ter-me comprometido a fazê-lo, mas devo dizer-lhe que reservo para o dia em que a Comissão vai visitar o Jamor para no local lhe entregar toda a documentação que nós temos disponível sobre o Estado Nacional. A essa altura terá essa documentação toda, na próxima semana. Quanto aos requerimentos de que fala, temos que fazer uma investigação qualquer, porque eu, desde que saí daqui da última reunião, que pedi a todos os serviços para me dizerem quais são os requerimentos que ainda não estão respondidos do Sr. Deputado Miguel Tiago, e dizem-me que estão todos. Estão todos. Há de haver um local qualquer onde esses, por mão amiga ou perversa, ou quer que seja, ou distração, de quer que seja, ficam por aí. Aliás, o Sr. Deputado acabou de dizer há bocadinho uma coisa muito, muito elucidativa. Requerimentos iguais feitos por outros senhores deputados têm tido resposta, ou tiveram resposta, o que quer dizer que o problema não é a resposta, o problema é chegar à resposta. Bom, eu vou continuar a fazer essa investigação. Quanto ao voluntariado, Sr. Deputado, é um programa em que o IPJ tem apostado, e ao longo destes anos nós tivemos voluntariado em diversas áreas, área cultural, área social, área desportiva. Não me parece bem poder dizer-se ou dever dizer-se que um dos objetivos do IPJ é angariar voluntários para irem de borla para o Rock in Rio. Senhor Deputado, isso não é verdade. Isso não é verdade. Um dos programas de voluntariado mais fortes que temos desenvolvido ao longo dos anos é o voluntariado para as florestas. Nestas ações de voluntariado estão envolvidas, têm estado envolvidas 40, 50 mil jovens, têm tido bom resultado. Importa também não esquecer que muitos dos programas de voluntariado que o Instituto da Juventude estimula e apoia são programas de voluntariado promovidos diretamente pelas associações. Por exemplo, a Vossa Excelência falou de um programa de distribuição de lâmpadas. Não é o IPJ que faz esse programa. É a Federação Nacional das Associações Juvenis. Como Vossa Excelência deve achar, bem, são eles mesmos a fazê-lo, apoiados por nós. Portanto, há aqui um conjunto de ações que o IPJ promove ele próprio, quando contratualiza voluntários para diversíssimas ações e eventos, até de alguma grandeza e de natureza cultural e desportiva, quando mobiliza voluntários para programas como o voluntariado para as florestas, e também um conjunto de voluntários que estão integrados em programas desenvolvidos pelas associações juvenis e associações estudantis, integralmente financiadas pelo Instituto Português da Juventude. Não tenho sobre isso a mínima dúvida e, como o Sr. Deputado disse, estamos disponíveis para, mais adiante, conseguir encontrar novas soluções e conseguir encontrar, sobretudo, soluções que institucionalizem o programa de voluntariado em termos que deem mais segurança e melhor definição ao papel do voluntário e àquilo que o voluntário deve receber da parte das instituições públicas, Instituto Português da Juventude, como apoio. Os Jogos da Lusofonia e as Mulheres dos Jogos da Lusofonia, Sr. Deputado, eu não lhe posso resolver esse problema, se é que esse problema existe. Por uma razão muito simples, é que os Jogos da Lusofonia têm as modalidades possíveis no quadro da Lusofonia. As modalidades possíveis no quadro da Lusofonia. Não, ouça. As modalidades escolhidas para os Jogos da Lusofonia são modalidades conversadas e discutidas entre os Comitês Olímpicos da Lusofonia. São modalidades que resultam de uma grande discussão entre eles para perceberem qual é a melhor forma de mobilizarem os atletas. Ouça, mas eles... Não, ouça, mas quer dizer, é um problema no qual eu não posso intervir. Nem sei se haverá alguma intervenção útil. por uma razão simples, porque eles escolhem o quadro de modalidades que torna mais possível haver jogos da lusofonia. Nem sempre isso corresponde a esse objetivo. Agora, se o satisfaz, por exemplo, eu gostaria, eu já vou falar da questão do Golfo do Jamor, se a senhora Presidente me der tempo para isso, mas gostaria de, por exemplo, apresentar e entregar aos senhores deputados o contrato que o Estado firmou com o Comitê Olímpico para os Jogos Olímpicos de Londres 2012, que foi aquilo que de mais relevante fizemos desde a última reunião até hoje. Relevante em termos de impacto desportivo, como ninguém me perguntou sobre isso, eu acho que devo dizê-lo. Gostaria de distribuir aos senhores deputados, porque está para publicação, ainda não foi publicado no Diário da República, o contrato firmado entre o Governo e o Comitê Olímpico, bem como o respectivo anexo, que eu queria deixar, pedir à Sra. Presidente, que pudesse distribuir pelos diferentes grupos parlamentares. Esse é o contrato que nós assinámos com o Comitê Olímpico. E nesse contrato, uma das áreas em que nós reforçamos as verbas foi para apoiar programas de desenvolvimento do género feminino no alto rendimento. Está a ver, Sr. Deputado? Onde a gente pode intervir, intervém. Mas fizemos mais nesse contrato. Já agora, queria, se a Sra. Presidente me permite, dar informação à Comissão. As diferenças principais entre este contrato, Londres 2012, e o contrato Pequim 2008, são as seguintes. Aumentamos 10% o valor das bolsas aos atletas. Aumentamos 5% o valor das bolsas aos treinadores. Esta alteração de montante de bolsas é a primeira que acontece desde que há bolsas no movimento olímpico. Tinham um valor fixado desde o princípio, não tinha sido nunca alterado. Para estes 4 anos, ela terá um aumento de 10% para os atletas e de 5% para os treinadores. Deixem-me dizer algumas coisas, não sei se tecnicamente são entendidas, mas duplicamos o tempo de presença dos atletas no quadro do projeto olímpico, ou seja, até aqui um atleta fazia um resultado que lhe permitia pertencer ao projeto olímpico e se nos 6 meses seguintes não voltasse a confirmar esse resultado, saía. Agora passámos esse tempo para 1 ano, ou seja, para dar oportunidade a um atleta ter mais tempo para confirmar a sua presença no projeto olímpico. Decidimos em áreas de financiamento que houvesse financiamento próprio para apoio aos clubes com atletas integrados no projeto olímpico, o que até aqui não acontecia. E agora vai haver verbas próprias para apoio aos clubes. Decidimos também financiar complementarmente as federações que apresentaram até agora resultados de mérito e também as federações que têm necessidades de apoio logístico especial. Porque deslocar uma equipe de judo não é o mesmo que deslocar uma equipe de vela ou que uma equipe de hipismo. Tem uma obrigação maior em termos logísticos que é preciso financiar. Dedicámos também uma parte deste contrato ao financiamento das chamadas esperanças olímpicas, no sentido de permitir que neste projeto estivesse enquadrado já um conjunto de jovens que porventura não estarão aptos a representar o país em Londres 2012, mas estarão já aptos para os Jogos Olímpicos 2016. Finalmente, dava nota de que o montante global deste contrato é de 14 milhões e 600 mil euros. Se desenvolve ao longo destes 4 anos, até agosto de 2012, significa um aumento pequeno, um aumento de pouco mais de 500 mil de euros relativamente ao contrato que foi outorgado com o Comitê Olímpico para os Jogos Olímpicos de Pequim. Senhora Presidente, me permite, eu dava duas ou três explicações breves quanto à última pergunta do Senhor Deputado Miguel Tiago sobre o campo de golfe do Jamor. Eu julgo que será melhor reservar a grande explicação para quando lá estivermos, porque é melhor ver com os olhos do que propriamente ouvir uma explicação. Agora, a explicação começa por ser muito simples, que é assim. O campo de golfe que está em construção no Jamor... Como? 9. O campo de golfe que está em construção no Jamor começou em 1988. Começou em 1988. 87. Em 87, um despacho do então ministro João Deus Pinheiro publicou o plano geral do Centro Esportivo do Jamor e o plano gráfico do Estádio Nacional Jamor, com a descrição exata e o mapa exato. Portanto, Vossa Excelência perguntou-me se nós tínhamos estudos. Temos. Estudos com 22 anos. Estão aqui, com os mapinhas todos, no Diário da República. Onde está, aqui, no sítio onde está a ser construído, o campo de golfe do Jamor. Está aqui. Aqui dizia 18 buracos. O projeto que existe diz 18 buracos. Nós entendemos fazê-lo com 9. E depois, adiante, se entender, far-se-á os outros 9 buracos. Mas, neste momento, o campo está em construção. O campo para o qual houve concurso público internacional é um campo de 9 buracos. Depois, em 94, houve um concurso público aberto pelo governo de então, que era um concurso aberto a entidades privadas. 94. Concurso aberto a entidades privadas e que enquadrava também um hotel. Esse concurso foi, em 95, cancelado. Depois, em 2003, o governo de 2003 outorgou um contrato com a Federação Portuguesa de Golfe, destinado a, por via desse contrato, elaborar o projeto do campo de golfe de 18 buracos, o projeto e a execução, em 2003. Depois, em 2005, uma resolução do Conselho de Ministros, do último governo, voltou a decidir construir um campo de golfe público no Jamor, com não sei quantos buracos, que é também... Isto está no Diário da República, é uma questão de consultar esse jornal diário. Bom, desde 87 o campo de golfe está feito e nós é que começamos as obras. Senhor deputado, eu mostro-lhe lá no sítio que é bem melhor... É bem melhor do que estar aqui a dizer coisas. É assim. Se o deputado conhece o Jamor nesta zona? Não conhece. Pode ir lá no domingo, porque costumam ao domingo de manhã ir lá umas pessoas recolher assinaturas. Aproveita também para assinar uma petição de uns vizinhos ali de Cruz Quebrada. Mas aquela zona do Jamor é a zona que anos atrás acolheu as pessoas que vinham retornadas das colónias. E depois disso, aquela zona foi uma espécie de autódromo. Foram feitas lá corridas de automóveis. Foi tudo cimentado em certas zonas de corridas. Da responsabilidade dos governos todos. Foram feitas corridas de automóveis. Foram feitas... Como? Não, mas é que aquilo, a zona onde está a ser feito este campo, é reconhecidamente, ao longo destes anos todos, uma perfeita lixeira. Não, falo contra os desgraçados que de vez em quando gostam de lá ir e encontram uma lixeira. Senhor deputado, ouça, na próxima terça-feira, o senhor vai ao Estádio de Jamor e vai perceber que se fizeram nestes 4 anos mais do que nos últimos 20. Sabe porquê? Porque nós prezamos muito aquele estádio. E mais. Achamos que aquele estádio tem que ser digno de qualquer cidadão poder visitar. Digno de compatibilizar o alto rendimento e o desporto para todos. Aquele campo de golfe vai ser feito. O que é que havia perto do campo de golfe? Havia uma pista de cross. Garantida, essa pista de cross continuará, sem nenhum problema. Aquilo vai passar a ser um campo um sítio agradável. Sabe quantas pessoas hoje já andam lá a fazer golfe todos os dias? Porque lá tem já uma coisa de golfe. Um driving range, um campo de treino, digamos assim. Sabe quantas pessoas? 100 por dia. Em média, 100 por dia. Acha pouco? Eu não acho. Acha pouco? Eu não acho. Eu não acho. Quer ver algumas fotografias do que é aquele sítio? Quer ver algumas fotografias do que é aquele sítio? Quer ver o que é? Senhora Presidente, eu peço perdão. Eu peço perdão, mas eu termino a minha explicação sobre isto. Depois de ouvir esta última, peço perdão, mas o Sr. Deputado Miguel Tiago, mais me parece, o Sr. Deputado Tomé Tiago, eu vou mostrar-lhe, meu Jamor, o que nós andamos a fazer e o senhor depois...
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar à segunda ronda e tenho neste momento inscrita a Sra. Deputada Helena Oliveira. Depois, não sei, há mais algum deputado inscrito? Não, não há mais nenhum. Sr. Deputado, já fez as... Já levantou as questões todas. Portanto, temos apenas uma senhora deputada e penso que o Sr. Secretário de Estado responde e damos por terminada a nossa sessão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, bem como toda a equipe, e eu passaria de imediato às questões que gostaria de lhe colocar. A primeira que eu gostava de colocar era que, e é do conhecimento de todos, que o Sr. Secretário de Estado atribui, por intermédio do IPJ, apoios a diversas associações. Existe mesmo um programa específico, que é o PAS, para afetar essas mesmas verbas. Eu gostaria que me dissesse, Sr. Secretário de Estado, se é possível, quais os critérios para as respectivas candidaturas. E se este é um programa de apoio às associações em geral, ou mais propriamente àquelas que são conectadas com o Partido Socialista. Pois, desculpe, pois eu depois respondo, por coincidência ou não, é para estas que têm vindo, vai o grosso da ajuda, Sr. Secretário de Estado.
Essa é a resposta,
senhor. O Sr. Secretário de Estado sempre referiu que apresentaria o Plano Nacional da Juventude, em primeiro lugar, nesta comissão, sendo esta a última reunião desta legislatura, é hoje que o vai fazer. Gostaria também de lhe colocar esta mesma questão. Ainda outra, Sr. Secretário de Estado, para quando o concurso público de admissão a lugares de chefias intermédias, concretamente no que diz respeito aos diretores e subdiretores regionais do IPJ? Saiu a portaria 694/2009 para complementar a lei orgânica já existente. Porquê? Alteraram esta situação para permitir o acesso a casos ditos especiais, ou existiu realmente outra preocupação? E para terminar, gostaria também de falar ao Sr. Secretário de Estado sobre o regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude, da Lei nº 8/2009. A Associação Nacional de Municípios, como o Sr. Secretário de Estado tem conhecimento, não concorda com esta mesma lei, pois diz que interfere claramente nas competências dos municípios. Sabemos que, em alguns municípios, os Conselhos Municipais da Juventude já funcionavam, mas, claro, que noutras nem por isso, e daí a necessidade da imposição desta mesma lei. Penso que o Sr. Secretário de Estado também já sabe que a Associação Nacional de Municípios enviou uma circular para todos os municípios para se pronunciarem, e eu gostaria, se fosse possível, se o Sr. Secretário de Estado nos tivesse algo a dizer, que nos transmitisse, se já tem alguma situação prevista, algo que nos pudesse dar como informação. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago e o Sr. Secretário de Estado depois responde no fim, visto que não há mais questões.
Será muito breve. Sr. Secretário de Estado, apenas para lhe dizer que se tem informação de que as perguntas estão respondidas, é muito estranho porque não há nenhum registro delas. Portanto, não, o que eu lhe estou a dizer não é que elas não me chegam, é que não há... Que não há mesmo registro, a TPLC não tem registro, o site do Parlamento não tem registro, portanto deve de facto existir algum problema, espero que seja ultrapassável, senão na próxima legislatura continuamos mal. Sobre
os Conselhos Municipais de Juventude, já agora, já que a pergunta também foi colocada, pedia mesmo. Nós temos a perfeita consciência de que o Sr. Secretário de Estado não tem aqui uma, digamos, uma responsabilidade direta. Mas eu julgo que era importante para nós percebermos, para quem lida diariamente com o associativismo juvenil, como é o seu caso, que para quem certamente também tem relações com um conjunto de autarquias e vai conhecendo as suas principais dificuldades, as suas principais experiências na área da juventude, gostava mesmo de conhecer qual é a sua sensibilidade e o que é que entende que é possível fazer para assegurar o cumprimento do desígnio, ainda que seja necessário, obviamente, ajustar o enquadramento jurídico. Senhor Sérgio, sobre o complexo esportivo do Jamor, eu julgo que, quando eu disse da sua inteira responsabilidade, terei, obviamente, exagerado, porque queria dizer da inteira responsabilidade dos sucessivos governos, o que automaticamente faz com que não seja sua inteira responsabilidade. Mas, obviamente, que quando me referia à sua era dos governos, porque, de facto, há aqui uma responsabilidade direta. E não podemos, Sr. Secretário de Estado, eu julgo que tem sido uma prática, infelizmente, muito usual, mas não podemos abandonar os espaços para depois justificar qualquer coisa que se venha a fazer sobre eles. Por exemplo, Sr. Secretário de Estado, eu vou-lhe dar um exemplo muito flagrante. Há parques naturais neste país onde não existe um único vigilante da natureza. Aquilo é uma autêntica lixeira e depois, quer dizer, mal estaríamos se dissessem, bem, isto é uma lixeira, não deve ser um parque natural. Não, isto deve é ter lá pessoas a fazer com que isto consiga ser um parque natural. E, portanto, aqui aplica-se um pouco a mesma regra. Não podemos usar o abandono que esteve votado aquele local para dizer que agora qualquer coisa se justifica e que mais vale um campo de golfe do que uma lixeira. Não, não devia lá estar uma lixeira. Eu queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado se é verdade que existe uma providência cautelar viabilizada em tribunal que ordena e determina a suspensão das obras do campo de golfe, nomeadamente por a sua situação geográfica, a sua localização geográfica coincidir com algumas condicionantes de ordenamento do território, nomeadamente leite cheia e proximidade a cursos de água. E se é verdade que existe uma determinação em tribunal de providência, fruto de uma providência cautelar interposta contra a construção do campo de golfe, que determina a suspensão da construção, se isto é verdade, e pergunto-lhe se é verdade, tendo em conta que obtive conhecimento através da comunicação social, se é verdade, porque é que as obras continuam?
E, portanto, agora passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, a primeira questão que me colocou tem a ver com critérios de financiamento às associações juvenis confundíveis com critérios de financiamento partidário. Senhora Deputada, eu quando tomei posse verifiquei que não havia legalmente critérios para a atribuição de financiamentos às associações juvenis e estudantis. Verifiquei isso. Quanto me posso, verifiquei que era mais ou menos discricionário pela Administração Pública e pelo Instituto da Juventude a atribuição de subsídios. O que fiz foi propor ao Parlamento uma lei do associativismo jovem que enquadrava os critérios rigorosos de atribuição de subsídios às associações. Esteve aqui no Parlamento essa lei, foi discutida, foi aprovada, os critérios estão lá. E é de acordo com esses critérios que os financiamentos são entregues às associações. Ponto 1. Ponto 2. Todos esses financiamentos são entregues publicamente, em cerimónias públicas, ficando cada associação a receber, a perceber, não apenas o que recebe para si, mas o que recebe o seu vizinho. Portanto, toda a publicação é feita também no site do Instituto da Juventude. Portanto, nada há de mais transparente na atribuição de financiamentos por parte do Instituto da Juventude às associações juvenis e estudantis. Porque os critérios estão na lei, porque as atribuições são decididas de acordo com esses critérios e porque a distribuição é pública e de conhecimento de todo o mundo associativo. E, portanto, perdoe-me, Sra. Deputada, mas a afirmação que fez não colhe no quadro que eu acabei de descrever. Acrescentava-lhe que os apoios às associações juvenis foram dos seguintes montantes. estão todos liquidados. 2007, 2.622.000. 2008, 3.261.000. 2009, 3.334.000. Também apoios às mesmas associações, mas para infraestruturas. Em 2007, 282.000 euros. Em 2008, 702.000, está a ser presente. E em 2009, 655.000 euros. Às associações estudantis, em 2007, 2.245.000 euros. Em 2008, 2.433.000 e em 2009, 2.645.000. Tem sido estável o cumprimento destes concursos. Têm sido cada vez mais as candidaturas apresentadas a concurso, tanto mais que tem sido maior o número de associações que se têm criado em Portugal do que aquelas que têm desistido e, portanto, o número de associações juvenis que nós temos hoje em Portugal é maior do que aquela que tínhamos 4 anos atrás e isto tem permitido que os níveis de financiamento tenham subido pouco, mas efetivamente subido e com regularidade. Quanto a não termos ainda publicado, promovido os concursos para provimento dos lugares de, julgo que quer referir-se a diretores regionais, foi por uma razão simples, é que nós, com as direções regionais, nós tivemos que fazer uma profunda reformulação de todo o nosso sistema. Nós tínhamos 18, passamos a ter só 5. Nós, os 5 que estão lá, como diretores regionais interinos, chamamos assim, já eram diretores, não foi ninguém contratado para essas funções, já lá estavam nesse serviço. E só quando tivermos, eu não sei ainda se iremos a tempo daqui até ao ato eleitoral de promover esse concurso público. Mas se nos for possível, até ao ato eleitoral, nós procederemos esse concurso público para fixar em definitivo as pessoas nesses lugares. Quanto aos Conselhos Municipais de Juventude, como a Sra. Deputada sabe e o Sr. Deputado Miguel Tiago também reiterou, é uma lei da Assembleia da República em que o Governo não teve interferência. Nós temos acompanhado esse processo, sem interferir nele, porque me parece que não devemos interferir. Eu, quando muito, conheço o processo do meu Conselho, de que sou Presidente da Assembleia Municipal, e a olhar pelo exemplo do meu Conselho, o processo não está a correr bem em termos de Conselhos Municipais de Juventude. Porquê? Porque se instalou, um pouco no país, a dúvida sobre devemos ir ou não devemos ir de acordo com aquilo que a Associação de Municípios distribuiu como posição. Eu acho que enquanto não houver da parte da Associação Nacional de Municípios um repensar das posições ou uma discussão sobre as posições a tomar quanto aos Conselhos Municipais de Juventude, nós vamos ter muita dificuldade em ter os Conselhos Municipais de Juventude instalados e a cumprir a função que a Assembleia da República para eles determinou. Não sei se tenho dúvidas sobre se deve ser o Governo a promover isso ou se não deve ser a Comissão Parlamentar de Educação e Juventude a convidar a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Municípios discutir o problema e procurar encontrar uma solução. Creio que a intervenção do Governo podia eventualmente não ser aceita como boa pela própria Associação Nacional de Municípios. Senhor Deputado Miguel Tiago, disse-me que havia uma providência cautelar no Tribunal. Sim, sim, perguntou e é verdade. Há uma providência cautelar no Tribunal quanto ao campo de golfe do Jamor. Há uma providência cautelar no Tribunal quanto ao campo de golfe do Jamor. É o processo número 664-09 do Tribunal Administrativo Fiscal de Sintra. E, não obstante isso, as obras continuam. Porque a providência diz o seguinte, e vou ler, nestes termos, deferindo parcialmente o pedido da requerente, determino a intimação de todos os requeridos, ou seja, do desporto, da de golfe e por aí fora, para que suspendam imediatamente as obras que decorrem no complexo esportivo do Jamor, destinadas à construção do campo de golfe, que impliquem qualquer abate de árvores ou distribuição de coberto vegetal natural e se abstenham de iniciar quaisquer outras obras no referido complexo de abate de árvores ou de distribuição de coberto vegetal. Ou seja, o que o Tribunal disse é as outras questões que o Sr. Deputado falou de leitos de cheia, disto, aquilo que outro não está. A decisão diz suspenda imediatamente quaisquer obras que signifiquem abate vegetal. Isso aí não aliás, nem estávamos a abater nada. portanto, estamos a cumprir com aquilo que a Previdência Cautelar decidiu, sendo que decidiu apenas isto. Senhor Presidente, eu pedir-lhe autorização para deixar à Comissão um dossiê.
Está aí? Está.
Um dossiê que tem a ver com uma outra área de nossa responsabilidade, que é a área da Móvel Jovem, das Pousadas de Juventude e do Cartão Jovem.
Isto são dois dossiês assim juntos.
E que eu, de forma muito breve, gostaria de deixar às senhoras e aos senhores deputados. A Móvel Jovem é uma cooperativa que tem a ver com as Pousadas de Juventude e o Cartão Jovem. Queria dizer aos senhores e aos senhores deputados que o número de unidades de alojamento das Pousadas de Juventude passou de 33 em 2005 para 47 em 2009. Queria dizer que o número total de camas disponíveis hoje é de 3.562. Queria dizer que este ano faz 50 anos que há pousadas de juventude em Portugal e que vamos organizar uma festa para a qual convidamos as senhoras e os senhores deputados. Estão todos convidados, já receberam o convite. Queria dar conta no dossiê que está a ser distribuído, que é um dossiê que pretende mostrar integralmente aquilo que foi feito ao longo destes 4 anos. E ao longo destes 4 anos, com muito orgulho o digo, nós construímos 8 novas pousadas. Requalificamos 5 grandes pousadas. E requalificaremos ainda este ano mais 2. Évora e Penhas da Saúde. Queria, aliás, convidar os senhores deputados para a inauguração da requalificação da pousada Penhas da Saúde no próximo dia 6 deste mês de julho. Em 2005, eu creio que vale a pena atentar neste número, e ao atentar neste número fazer justiça às pessoas que trabalham na Móvel Jovem, nas Pousadas de Juventude. A todos eles. Em 2005, quando nós iniciámos funções, no quadro comunitário de apoio, estavam executados 18,7%. Em 2 anos e meio, nós executámos quase 70%. Chegamos ao fim desse quadro comunitário com 87,3% de cumprimento. Recuperamos em 2 anos e meio de 18% para 87,3%. Tínhamos 33 pousadas em funcionamento, temos agora 47. Foi feito um investimento em obras de perto de 30 milhões de euros. E isso deu como resultado o que consta deste anexo, que são as características hoje das pousadas de juventude, que são do melhor que há na Europa. Estão aqui identificadas as pousadas novas, as pousadas que foram requalificadas e o respectivo custo de investimento em cada uma delas. Queria dizer, senhoras e senhores deputados, que fiquei muito grato quando, numa ou outra das inaugurações de pousadas, tive o prazer de contar com a presença de alguma das senhoras e dos senhores deputados. E gostaria de reafirmar esse convite para o próximo dia 6, porque as Penhas da Saúde passarão a ter, a partir desse dia, uma grande pousada de juventude requalificada e com melhores condições para acolher todos os jovens e não jovens que nela queiram alojar-se. Senhor Presidente, agradeço a disponibilidade que a Comissão teve para me receber ao longo destes 4 anos e espero pela Comissão no dia de terça-feira, no Jamor, no dia 7, para uma visita que eu pedia que fosse uma visita tranquila, porque o Jamor tem muitas coisas para ver, tem muitas coisas para discutir e conversar, e é preciso que a visita seja uma visita que deixe a Comissão completamente elucidada sobre aquilo que se está a fazer no Jamor. Como? Como? Tranquila no sentido de não andarmos a correr. Isso.
Portanto, é proibido ter os deputados correr no Jamor, não é?
A correr. Não andamos a correr. Isso. Se for possível, uma tarde inteira.
Sr. Deputado de Estado, em primeiro lugar, quero pedir, e caros colegas, quero pedir desculpa, mas as frequências de final de ano letivo impediram-me de estar logo no início da reunião. E agradecer também ao Sr. Deputado de Estado a cooperação que existiu durante estes 4 anos. Aliás, não foi difícil porque o Sr. Deputado de Estado foi parlamentar e é parlamentar com mandato suspenso e, portanto, conhece bem as regras do funcionamento deste Parlamento. Ainda vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos nessa visita que vamos fazer de hoje a uma semana. Terá que ser uma visita, como disse, com algum tempo, mas também não com todo o tempo. E, portanto, temos que encontrar aqui uma fórmula que veremos já a seguir como é que organizaremos esta nossa atividade. E desejamos-lhe as maiores felicidades. Está bom. Fazemos uma pausa de 5 minutos? Sim? 5? Ok. 5 minutos, então, Sr. Deputado. Estão interrompidos os nossos trabalhos.